passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira com o pessoal do Móveis Coloniais de Acaju. Não podem estar todos aqui, então representando todo o resto, né? O Bruno BC e o André Gonzalez. Tudo bem, Bruno?
Beleza, bom demais.
E você, André, como é que estão as coisas?
Ah, muito bem, cara. Correria de sempre, né?
Correria, né? De um aeroporto pro outro.
Perdendo um
vulcão
carteira.
Atrapalhando. Muito bem, vamos começar aqui com o de costume, que é saber da formação musical dos convidados. Pode ser com o Bruno. Bruno, o que você ouvia quando criança, ou assim, quando estava no ambiente familiar, que tem aquela coisa de ouvir certas coisas que são nostálgicas, né?
Ah, bom, os meus pais são nordestinos, né? Então, assim, escutava muita música regional, Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Por estar em Brasília também, assim, sempre tive parentes aqui, né, também nordestinos, mas o pessoal já absorveu muito a parte do choro. Tinha uma tia que gostava muito do Valdir Azevedo, tinha tudo, assim. Então, quando eu era bem pequeno, eu escutava isso, né, aí depois, enfim, veio a fase do rock, né, aí o rock de Brasília também, e aí metal, eu passei por tudo aí, até chegar jazz, música clássica, enfim.
O que você vai tocar aqui um trechinho para que lembre esse período assim, de formação da música?
Puxa vida, caramba. Ah, acho que eu vou tocar um pedaço do Pedacinho do Céu,
olha aí.
Grande Valdir Azevedo.
Ô André, e você? O que você lembra da musicalidade assim que tá lá na tua formação?
Esse é o problema, Alcebiades. Eu não tive formação musical. Eu sou aquele picareta da banda que não toca nada e que fica ali, dá uma disfarçada, às vezes esquece a letra. Mas assim, é interessante, porque eu tenho pais biólogos, né? Então, de fato, eu tive pouca relação com a música até a banda. O que me fez entrar na banda foi a amizade mesmo. A gente convivia com uma cena de ska, né? De punk rock, ska da década de 90. A gente frequentava, gostava. Ah, vamos montar uma banda também. Vamos inventar isso aí. O que você toca, André? O que você vai fazer? Ah, eu não toco nada. Então canta, então beleza.
Canta aí, pô. Faz alguma coisa, né?
Canta aí.
Bom, melhor do que carregar uns instrumentos. Porque sobra sempre alguém carregar um instrumento.
Então, no final, minha formação musical ela é a própria história da banda, assim. Eu fui construindo a minha história com a música junto com móveis. Mas, assim, independente disso, eu gostava de alguma... Tinha algumas coisas que eu realmente gostava, assim, de... Chico Sainz, Nação Zumbi. Eu gosto muito de Secos e Molhados, Novos Baianos. Mas engraçado, assim, meus pais mesmo não foram uma fonte assim, de influência muito grande. Tem alguma coisa da música caipira, assim, o fato de ser de Barretos. Até sertanejo, cara. É engraçado, às vezes eu me pego assim, eu descubro que eu sei a letra inteira de uma música sertaneja. Eita, cara, eu sei. Eu sei aí... isso aqui tudo, hein? Barretão.
Fica difícil, porque em todo lugar que você vai, acaba tocando, né? Enfim, antes de chamar uma música dos Móveis Coloniais de Acaju, vamos falar o nome dos outros componentes da banda.
Legal.
Quem são?
Somos tantos, né? 10, mas espera aí, vamos lá.
Quando estão também, né? Porque tá saindo, saiu o Renato Rojas, né?
E...
Enfim, tá sempre mudando aí.
Sim.
O grupo, né?
É, a gente já tem uma base, eu acho que estável já tem o quê? 5 anos. É, foi o Gabriel, o Renato foi o último a sair.
E eu entrei em 2005. Mas fora isso, enfim, não teve a base aí. Mas olha, hoje é o Gabriel Coraci na bateria, Paulo Rogério, sax tenor, Esdras Nogueira, sax barítono, Beto Mejia, flauta e backing vocals, Eduardo Borém, gaita e teclado e backing vocals também. Bom, aí o Fábio Pedrosa no baixo, Xande Bustin no trombone, né? Aí o Fabrício Fuji na produção, né? Que é o nosso... o cara que toca a banda, né? Não toca nenhum instrumento no palco, mas toca a banda.
Assessor de imprensa, né?
Assessor de imprensa, produtor executivo, faz tudo aí. E, bom, eu e o André, né? BC, aqui no guitarra, e o André, que é o vocalista.
E o que que nós vamos ouvir para abrir o programa de hoje?
Bom, vamos fazer... agora no Dia dos Namorados, a gente fez uma ação, né? E foi muito interessante, a gente fez serenatas para casais. E nessas serenatas a gente apresentava uma música nova, uma música que a gente fez com o Leone.
Serenatas virtuais. E vai ser essa aí.
Vocês vão fazer.
O nome dessa música é Dois Sorrisos.
As 4 estrelas do meu céu são suas, os 8 postes da avenida são meus. Se você quisesse, todos eles te dava. Lembra, minha luz foi você quem me deu. 7 cartas do tarô são suas, os 10 destinos mais prováveis são meus. Se você pedisse para abrir o caminho, eu seria dar na nossa casa meu bem. As 31 rosas do jardim são suas, e há somente um cravo que é meu. Se você quisesse um arranjo, um buquê, minha querida, o cravo era seu sorriso, é o que eu preciso. E quanto ao resto, eu juro, tanto faz. Sua ausência me condena à dor. As 9 luas sobre o mar são suas, escuro embaixo dos meus pés é meu. E se você quisesse a vida um pouco mais clara, por você, querida, roubo os raios de Zeus. 1001 noites que virão são suas, e o meu som um minuto antes do sol nascer. Se você pedisse uma fração de eternidade, eu me virava, e o tempo era seu sorriso, é o que eu preciso pra abraçar o mundo e muito mais. Sua ausência me condena à dor da saudade. Você me completa, amor, e sabe que meu sonho, isso é um sonho, porque você me completa, amor. Meu sonho é um sonho, porque você está nele.
Esse é o Escala Brasileira. O pessoal dos Móveis Coloniais de Acaju, o Bruno BC e o André Gonzalez, estão aqui representando todo o grupo. Eu quero saber, antes de falar do festival, antes de falar de passar o chapéu, né, fazer a vaquinha, tudo isso, é sobre a origem do grupo. Parece que você citou algo a respeito sobre uma coisa um pouco descontraída, uma reunião de amigos, uma coisa meio gregária, né?
Isso.
Foi assim mesmo?
Foi exatamente. Eu acho que é bem a cara de Brasília, né? Então a gente começou bem novo, tinha 16 anos. Ou seja, a banda tem 13 anos, completa 13 anos esse ano. E a gente começou exatamente porque vivia uma história com ska, com punk rock, o hardcore na época, no final da década de 90. Existia também um revival do Jump Swing, né? Inclusive o filme Máscara, mostrar algumas bandas desse revival. E a gente falou, ah, vamos montar uma banda de ska. A gente faz uma mistura um pouco de swing, mistura um pouco de punk rock, a gente gosta.
Lembrando para quem não sabe que o ska é um ritmo, um gênero musical lá do originário do Caribe, né?
Isso.
Que é uma das raízes do reggae, talvez.
Exato,
né?
Exato. Que veio da influência da própria música americana, pegava nas rádios lá, que era uma das poucas referências que eles tinham, estrangeiras, né? E aí eles misturaram as duas coisas e aquilo se transformou.
Uma coisa meio
ska.
Brasileira, né?
É um pouco brasileiro. Cara, é uma
coisa
interessante.
Antropofágica de...
É. E uma coisa interessante é que o ska, ele é um ritmo que é extremamente forte, assim, na América Central e América do Sul. E no Brasil ele é fraco, assim, né? Teve pouca entrada, né? E a gente gostou, vamos fazer, e criou essa banda. E a gente foi seguindo, primeiro de forma bem descompromissada. E eu acho que o primeiro disco, no final, ele só saiu em 2005. E a partir desse momento, eu acho que, óbvio, a gente teve outras experiências, participou de festivais, o Brasília Music Festival, o Porão do Rock. Isso exigiu da gente um certo profissionalismo, que a gente não tinha, né? Porque... Mas quando a gente pensou no disco, quando a gente lançou o disco, a gente promoveu uma festa de lançamento, a gente correu atrás para vender... E a gente percebeu.
Pessoas, né, na festa.
Foram 3 mil pessoas, a gente vendeu 2007 discos. Sabe, até os quebradinhos.
Isso aí é um número bem expressivo para um primeiro trabalho, né?
E foi no mano a mano mesmo, cara. Era aquela coisa ambulante. Você saía com o disco no colo, vendendo assim, ah, pô, tem uma banda e tal. No semáforo, né? A gente não chegou a vender no semáforo. Mas
não fazia
mas
acrobacia
aquele...
com CD, né? Também não chegava tanto, né?
E foi interessante, que aí a gente foi realmente se profissionalizando. A partir desse primeiro disco, a gente começou a sair mais. Tinha uma dificuldade muito grande por conta do número de pessoas, muito caro. E a história foi andando. A gente foi fazer muito festival... A gente usou a internet, eu acho que no final a gente começou com a internet. A gente já tinha uma relação com a internet em 98, com aquela internet horrível, discada. Geocities, a gente tinha um site Geocities. E a partir de 2001 já tinha um domínio próprio. 2005 já participava de rede social e tal. E a gente caminhou com a internet. E é interessante, porque a internet ela tem uma característica... Assim, a gente se aproxima da internet por conta da interação. Nós temos um show extremamente interativo, a gente gosta de se relacionar com o público, a gente é amigo mesmo, a gente divide as coisas com o público.
Esse
fato.
É um assunto pro próximo bloco. Vamos chamar outra música. Eu acho que você pode até chamar
final,
uma do primeiro também. Disco, se você,
ah, legal.
Você falou nisso, né?
Legal. O que a gente toca? Menina Moça, um arranjo legal.
Menina moça, eu não queria te dizer, mas me parecia. Não querias compreender, eu não queria compreender. Que pra ser um tal, não é preciso ser sacana e banal, não é preciso ser bacana e sacal, não é preciso ser. Mas o difícil é entender que pra ser o tal, não é preciso ser você.
Maravilha, quem sabe faz aqui, né? Não é nem no estúdio, estamos aqui numa situação de gravação improvisada, né? E mesmo assim as coisas vão longe. Ó, chegou o Pinduca ali, nosso companheiro aqui da rádio, passou e cumprimentou o pessoal dos Móveis Coloniais de Acaju. Então, ô Bruno, me conta aí, a tua participação no grupo veio de que forma?
Bom, eu conheci a rapaziada aí do Circuito NB, tinha outras bandas, e era colega de faculdade, né? A gente fez economia do Léo, que era um dos fundadores da banda, assim. Então o Léo foi fazer doutorado, né, nos Estados Unidos, E daí ele perguntou se eu não queria entrar. Enfim, a gente...
Doutorado em guitarra.
Não, não, em economia.
Economia mesmo?
É.
Olha só.
Isso, não, é um cara brilhante, enfim. E daí ele me convidou, a gente passou um tempo tocando junto, né? Com uma adaptação muito tranquila, assim, muito suave. E daí eu peguei a banda nessa fase de lançar o Eden, né? O primeiro disco, e a gente começou a cair na estrada. Pra mim foi tudo muito novo, porque, assim, as bandas que eu tocava não tinha essa projeção, né? E o Móveis também tava começando essa coisa de viajar bastante e tal, e nesse começo tudo era muito difícil, né, cara? Assim, pô, a
Mas
gente...
teve, digamos, um impulso vindo de alguém com mais nome no mercado fonográfico, digamos assim, que eles tiveram apoio, ou foi sempre essa batalha de vocês mesmo? Vocês foram buscar o público, onde ele estava?
Olha,
foi exatamente isso. A gente formou o público, né? E aí a gente usou principalmente internet e outras ferramentas, digamos, alternativas, amigos, pessoas para... O público mesmo divulgando o nosso trabalho para construir, eu acho que uma base, né? Quando a gente começou a ter uma resposta, isso começou a ser, digamos, de alguma forma impressionante, uma banda com um nome super estranho, gigante, com um som esquisito, com um público. O que é isso? A gente começou a ter uma entrada em outras mídias, na imprensa. Quando a gente começou a participar de festivais também, a gente começou a ter essa resposta, a gente começou a ter convites interessantes, a gente fez o Raul Seixas,
o Som Brasil,
no
né?
Som Brasil, na Globo, foi ótimo. E aí foi, a história foi, e aí você aumenta o público, e o público, e essa, sempre essa relação cativa do público realmente se sentir parte da banda, de ajudar a banda, de trabalhar, de uma coisa impressionante. A gente vai falar daqui a pouco do festival e isso vai estar... em foco.
Bruno. Mas assim, ainda a esse respeito, a banda sempre foi muito bem tratada assim, pela imprensa. O pessoal sempre gostou da gente. E, além do público, claro que a gente sempre teve esse espírito de ir aonde o povo está mesmo. A imprensa sempre foi muito dócil com a gente, assim, sempre reverberou muito as coisas que a gente faz. Entendeu? A gente tem fãs também que são jornalistas, são blogueiros, repercutem muito. No meio musical também, eu acho que a gente fez bons amigos que acabaram ajudando muito, a Bujanra, né, no começo, que escreveu o release da banda aí, do disco, pô, Rafael Ramos, esse pessoal todo assim, então foram pessoas que ajudaram muito no começo.
Tiveram algumas pessoas que realmente acreditaram na banda sem nunca ter visto um show, por exemplo, e sem a gente ter, de fato, uma... Digamos, depois a gente ganhou prestígio e notoriedade com o show, mas a gente fez o Curitiba Rock Festival em cima do disco. A pessoa ouviu o disco, não conhecia a banda, achou interessante, vamos chamar. O Mada também, que é um festival em Natal, apostou muito forte na gente, colocou a gente entre as duas atrações que estavam fechando. Falou, não, vocês dão conta.
E vocês com aquele medo de palco ainda, ou já estava resolvido isso?
Não, então, com o Eden, a gente começou essa história com o público, né? A coisa da interação mesmo com o público, então, de criar um show muito interativo. E eu acho que no Mada a gente já tinha alguma coisa, já tinha saído da roda, né? Que eu acho que é o principal ícone, assim, do show, da turnê e tal.
Então vamos ouvir Esquilo Não Samba com o pessoal aqui do Móveis Coloniais de Acaju.
prazer, eu sou você amanhã. Só não me apresentei antes por medo de desmotivar. Eu sei que é triste, mas não se deixe abalar. Tirar dias bons, cujo número posso contar. Muito prazer, eu sou você amanhã. Só não me apresentei antes por medo de desmotivar. Não vou mentir, na sua média você será medíocre. Não vou mentir, na sua média você será medíocre. Não vou mentir, na sua média você será medíocre. Não vou mentir, na sua média você será mediocridade. Eu sei o quanto sinto saudade, mediocridade. Eu sei o quanto sinto saudade. Do tempo que eu me achava esperto, do tempo que eu esperava dar certo, do tempo que eu me achava.
Estamos apresentando Escala Brasileira.